Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando mais um episódio de Forensic Cast, uma produção Unboxing CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul, diretamente de Goiânia.
Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. E por isso nós estamos aqui no Congresso Nacional de Criminalística de Goiânia, acompanhados pelo perito Pablo Francês, que é perito criminal na Polícia Técnico-Científica do Amapá, e é formado em biologia e tem doutorado e mestrado na área de genética molecular e biologia molecular. Pablo, muito obrigado por nos dar a oportunidade de conversar contigo. E acho que o primeiro lugar tem que apresentar o teu trabalho, porque tu é uma das referências, né, na genética forense do Brasil.
Du, eu que agradeço, tá? Agradeço o Kleber pelo convite, estar tá participando aqui desse programa. Eu acho, acompanho vocês, né? Tô de parabéns pelo trabalho de vocês. E realmente a gente, depois de um trabalho aí conjunto de vários colegas da genética, conseguimos finalizar e lançar agora aqui no Congresso Nacional de Criminalística o livro de Introdução à Genética Forense. Né? É um projeto grande, composto por vários colegas de todo o país, das 5 regiões, né? Tem integrantes de laboratórios de todas as regiões do país, e que realmente nos traz muito orgulho de ter participado desse projeto e ter conseguido concretizar esse trabalho.
Pablo, como é que tu colocaria assim, a genética forense do Brasil em relação à sua qualidade, ao seu nível atual?
É o momento, né? Vocês têm esses encontros, né? Esse movimento todo do Ministério da Justiça, bancos de dados genéticos, esses grandes casos agora foram resolvidos. Então, fala um pouco para o nosso público aí, Pablo.
Kleber, Edu, a gente está passando por um momento muito positivo na genética, né? Nós passamos por períodos de falta de investimento, mas nos últimos anos está tendo investimentos consistentes. Isso está trazendo um reflexo na melhoria dos laboratórios, na melhoria do corpo técnico, treinamentos, inclusive na ampliação do banco de DNA, banco de perfis genéticos criminais. Né, nós chegamos agora, estamos com um crescimento exponencial. Nós vínhamos crescendo de forma reduzida, né?
Paulatina, devagarinho, né?
Só que de 2-3 anos para cá, a gente está crescendo em exponencial por conta do projeto de condenados, o primeiro projeto, que é um projeto que prevê coletar todos os condenados, DNA de todos os condenados no Brasil. Está tentando ampliar esse projeto para coletar de todos. Até então, existem alguns crimes, né, um hall de crimes, que são elencados para fazer essa coleta nesse momento. A gente está ampliando. E um outro projeto que está em voga aí, que vai ser iniciado provavelmente ano que vem, eliminar o backlog de crimes sexuais. Nós temos milhares de amostras de casos de crimes sexuais guardados, positivos, e que não tem suspeito. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, no meu estado, que é um estado pequeno, nós temos 2.000 amostras positivas de crimes sexuais. Na medida em que você está colocando ali o perfil dos condenados e inicia a inclusão de perfis desses casos de crimes sexuais, você vai começar, de fato, a ter uma série de matches que já está ocorrendo, na verdade. Nós tivemos agora um crescimento também significativo no número de matches no banco. Então, ele já é uma ferramenta que está trazendo retorno para a sociedade, né, para a justiça. A exemplo de 2 casos de repercussão que tiveram agora essa semana, só para ilustrar, né?
Isso, mas pode. É conhecido no meio, né, Pablo? Muitas pessoas não são especialistas, que também a expressão chamada cold cases, né? Que são aqueles casos, até para as pessoas entenderem, né? Acontece o crime, né? A gente vai lá, coleta a amostra de DNA, mas tem que ser comparado com alguma coisa, né? Então teria que estar dentro da base.
Exatamente.
Mas existe uma tendência até desses crimes sexuais deles serem seriais, né? Serem serial killers, né? Não seriam serial killers. São crimes.
Estupradores em série.
Estupradores em série, né?
Então, que é um dos casos que o Pablo se referiu, né? Os 2 casos resolvidos recentemente. É um caso aqui, inclusive, de Goiás, né?
Exatamente.
Onde se identificou talvez até hoje o maior estuprador no Brasil, né?
Com
47 casos, acho que já relacionaram a ele. E esse caso, inclusive, próprio pessoal de Goiás fez um vídeo explicando como é que foi o processo, e inclusive eu compartilhei esse vídeo lá no meu Instagram. Então, o pessoal que quiser lá, é perito.eduardo, fazendo meu comercial também, tá esse vídeo contando como é que foi o desenvolvimento todo deste caso, que é um dos casos, e outro caso que o Pablo se referiu, o caso Raquel, né, que também é uma vítima de violência sexual e terminou em morte, né, no estado do Paraná, se não me engano, e foi identificado o responsável, que estava em São Paulo, né? Depois de muitos anos.
Curiosamente, esse caso já tinha tido mais de 100 suspeitos testados pelo DNA. Eu estava até vendo o comentário dos colegas lá do Paraná, que o perito responsável pela maior parte desses exames, quando ele ficou sabendo desse match, né, desse resultado, ele se emocionou, né?
Porque o Emerson Bertazzoni, né, foi diretor geral lá no...
11 anos, né, Eduardo? E você batalhando, e um novo suspeito. E o mais interessante é que eles também não desistiram mesmo passado todo esse tempo. E o banco de DNA tá mostrando realmente a sua efetividade.
Até assim, ó, no nosso podcast aqui, muitas pessoas às vezes não têm a familiaridade com os nossos termos. Né? E aí tu colocaste uma série de questões que eu gostaria de explicar. Por exemplo, amostra positiva, amostra da qual você conseguiu extrair um perfil de DNA, isso.
É, na verdade, quando a gente fala em casos de crimes sexuais, sim, você tem testes sorológicos, testes imunocromatográficos, que já te dizem se ali tem ou não sêmen. Te dão um indicativo, né?
Sim.
Então nós fazemos a pesquisa de espermatozoide, primeiramente, tentamos visualizar o espermatozoide em lâminas, e também, caso dê negativo a pesquisa, a gente faz o PSA, que é o exame do antígeno prostático específico, que é um indicativo de positividade para sêmen. Nesses casos, essas amostras são guardadas, né, para um futuro confronto. Né, nos casos chamados casos fechados.
É feito extração do DNA?
Não, depende do estado. Alguns estados já fazem.
Até pelo custo também elevado, né, Paulo?
Por isso que vão alimentar o banco com esses casos.
Isso aí é o chamado backlog. Quando você não tem o suspeito, né, você o que que faz? Guarda essas amostras para futura análise.
Sim.
Né? E nesse caso, existe um backlog gigantesco no Brasil. Né? Imagina em São Paulo, em outros estados aí maiores, se nós tomamos parte de 2 mil, imagina outros estados. Sim. Então são milhares de amostras que estão nos freezers para ser processado.
Claro, porque se não é um caso fechado, não tem um suspeito, não se faz o exame, até porque o exame de DNA não é um exame barato. Né?
É.
A situação do DNA não é barato.
E não só isso, né? As estruturas, né, Pablo, porque a gente olha laboratórios, a gente vê laboratórios que são, talvez até de uma certa forma mais simples, né, de química bruta. E o laboratório do DNA, ele tem uma característica da contaminação, de uma série de detalhes, até por isso que os investimentos são tão altos, né, Pablo?
Hoje em dia, uma coisa que está se investindo muito é na automação. Quanto menos o perito manipular a amostra, mais segurança ele traz ali para aquele material. Então você passa pelo processo de extração, amplificação, de forma automatizada, né? E finalmente a análise do perfil genético. Quanto mais automatizado o processo, menor o risco de uma troca de amostra, de uma contaminação. Então foi feito um investimento pesado nisso recentemente, para o projeto de condenados. Para você ter uma ideia, Eduardo, a primeira coleta que eu fiz de condenados foi em 2014. Nós usávamos outro método, outro procedimento, fazíamos extração do DNA, e a gente conseguia processar o quê? 40 amostras, 50 amostras, no máximo 90 amostras por semana, né? Hoje em dia, em um dia, eu consigo processar o dobro disso, e de forma rápida. Nós precisávamos bater uma meta do Estado. Eu fui de manhã no presídio, coletei algumas amostras, só para cumprir a meta, processei de manhã, processei à tarde, e à noite eu enviei os perfis para Brasília. 80 perfis. Quer dizer, em um dia eu consegui processar esse material e enviar para o Banco Nacional, lá na Polícia Federal. Só para vocês terem uma ideia da velocidade, até eu me expondo, de como evoluiu essa questão da automação, da velocidade de processamento.
Mas ao mesmo tempo a gente está trazendo para nós, para quem está nos ouvindo, o nível em que está a perícia brasileira. Nós seguimos os protocolos, os equipamentos que são usados em qualquer outro local do mundo, né, Val?
Verdade. É, como eu falei, né, você fez essa pergunta no início, a gente teve esse investimento pesado, né, e a gente está conseguindo, hoje em dia, se nivelar com vários grandes centros de genética. É a mesma tecnologia que é usada nos Estados Unidos, no FBI, em outros países de referência, na Inglaterra. Nós utilizamos a mesma tecnologia hoje em dia. Né? Temos uma boa estrutura física em muitos laboratórios. O que a gente estava atrás era a questão do banco de dados genéticos. E com esse investimento que ocorreu, a gente está conseguindo, por exemplo, agora, chegar próximo aí de 40, 50 mil perfis. Ainda é muito pouco para o Brasil. Se você for pensar nos Estados Unidos, ele tem mais de 10 milhões de perfis no Brasil. Né? O Brasil agora chegou a 40 mil. Mas para dois anos atrás, a gente não tinha nem 10 mil. Então, e a tendência é ele dobrar a cada semestre, praticamente. Eu acredito que até o final do ano a gente possa estar chegando aí em 80.
E nem todo estado está com essa estrutura adequada também, né, Paulo?
A gente tá, até
esse trabalho desse grupo.
Quantos estados hoje tem laboratório de DNA?
Nós temos 20 estados já com laboratório de DNA. Dois estados estão em fase de implantação, mas o projeto é até o final desse governo atual, né? Existe investimento, talvez até o ano que vem, final do ano que vem, todos os estados já estarem com seu laboratório de DNA.
Ou seja, é uma política de estado em nível nacional.
Sim, tem algumas coisas importantes sobre DNA também, para quem não acompanha muito, né? Quem não é muito da área e está acompanhando nossos podcasts, é o fato assim, ó. Muitas vezes as pessoas confundem, e esse caso agora, quando fala na velocidade e tal, de conseguir fazer as extrações e processar, nós estamos falando do DNA no qual a amostra não tem nenhuma degradação, ela vem íntegra. Então esse seria um DNA que se faz comumente, por exemplo, caso de paternidade, que o pessoal conhece bem, né? É um DNA fácil de extrair,
né? Isso aí. Em condições que, ideais até, né, Paulo?
Importante esclarecer isso, né? Isso. Daqui a pouco os colegas vão estar cobrando exame de DNA em um dia.
Isso.
É uma amostra de referência que nós
chamamos. E existe o DNA forense.
Isso.
Que é o DNA. E esse é o que eu sei.
É o mais desafiador, né? Você tem agora, por exemplo, esse projeto de vestígios, de coleta de vestígios de crime sexual, já é um projeto mais complexo. Porque você não consegue fazer um processamento nessa mesma velocidade. Para você ter uma ideia, as amostras de referência dos condenados é coletada saliva no papel FTA. E a extração ela é feita pelo próprio processamento do papel, dos componentes que tem nesse papel FTA. Então você pula a etapa de extração e você não precisa quantificar também, saber quantos DNA tem ali. Então por isso que você acelera o processamento. Já os vestígios, uma gota de sangue, uma amostra de sêmen, pelos, isso já você tem que saber quanto tem de DNA ali, né? Para na hora de você fazer o processamento e obter o perfil genético, você obter o perfil genético adequado, inclusive para questão de auditorias, para questões de protocolos internos do próprio laboratório. Então isso já exige um processamento mais demorado, que exige equipamentos e mais etapas também. E é um desafio, principalmente nos casos dos crimes sexuais, Eduardo, porque os crimes sexuais têm uma peculiaridade. Mas geralmente, o material coletado, a secreção vaginal, a secreção anal, ela tem mistura de DNA masculina e feminina. E a gente tem que tentar eliminar, separar essa mistura. O ideal é que a gente consiga obter um perfil isolado. Masculino. E para isso, existe uma técnica que chama extração diferencial. É uma técnica um pouco mais demorada, que ela pode ser automatizada, mas assim, está se buscando algum equipamento que possa fazer essa automação, porque é um processamento de etapas assim, um pouco mais complexo, e a gente está aí no projeto buscando um equipamento que possa fazer esse processamento. Mas por enquanto, ano que vem, esse projeto do processamento dos casos sexuais vai entrar em funcionamento, vai se ter que utilizar métodos manuais associados com método automatizado.
Muito legal.
A tendência é evoluir, mas ainda vai ser um trabalho.
E muitas vezes essa demora na extração também parte do seguinte: o processo é mais demorado. E muitas vezes só se tem a confirmação, se foi possível fazer a extração, ao final.
A gente tem a etapa da quantificação, que ela é fundamental também. E ela, na etapa da quantificação, a gente já consegue visualizar se tem material masculino, se não tem, se vai adiantar a gente fazer a outra etapa, que é a PCR e a eletroforese, ou se você aborta ali aquele...
E aí tem que retomar...
Aí tentar fazer uma nova extração, né? Então, no caso especificamente dos crimes sexuais e dos vestígios de uma forma geral, é obrigatório que se faça a quantificação, né? É uma etapa que, no caso de referência, muitas vezes você pula essa etapa, né? Então você sabe mais ou menos quanto tem de material ali, material conhecido, né?
Sim.
E muitas vezes, Eduardo, vamos dizer, eu tenho 100 casos de crime sexual, 100 amostras. Dessas 100 amostras, existe uma média de quanto você consegue. Existe uma média que foi feita um estudo, dá em torno de 30 a 40% dessas 100 amostras que já, muitos estados já fazem um teste ali para sêmen ou pesquisa, mas às vezes a quantidade de material masculino é muito pequena e você não consegue ter um resultado adequado. Ou o material está muito misturado, realmente você não consegue separar o material masculino do material feminino. Então é um desafio que a gente vai...
E fora outros, né, Pablo? Eu vejo um outro na área de atuação de vocês, de DNA, que é uma coisa que eu acho que é das coisas mais, em relação às famílias, em relação aos desaparecidos, né? Então são aquelas pessoas que sumiram de alguma forma, e às vezes alguns corpos eles são encontrados em elevado estado de putrefação, né? A dificuldade também que é, às vezes, de extrair o DNA nesses casos, creio que seja mais complexo, e tu abordasse um pouco sobre isso também.
E as ossadas também.
Isso. Esse aí é um terceiro ponto aí, né? O terceiro desafio. A gente começou com os condenados. Por que que nós começamos com os condenados? Era um grande desafio, era uma população carcerária gigante, e isso começou com o mais fácil. Mais fácil de processar.
Sim.
E a gente está, então, aumentando a complexidade. O segundo desafio é você trabalhar, vai ter essa ênfase nos crimes sexuais. E o terceiro desafio, Cleber, é a gente realmente alimentar mais o nosso banco com os cadáveres desconhecidos, né? Os cadáveres que estejam nesse estado que você citou aí. Ainda está muito, tá muito limitado o nosso banco, tanto de familiares, né? Nós colocamos o perfil de familiares, e dos cadáveres desconhecidos, dos pessoas desaparecidas, enfim. A gente alimenta o banco com esses perfis. E existe a ideia de fazer também um projeto para focar na ampliação desse tipo de material, que é complexo, que é também trabalhoso. Muitas vezes uma amostra de osso, você observa ali, ela parece que está ótima. Na hora de você trabalhar, por algum
tem pouco
motivo,
material.
Seja por conta do solo, de algum produto químico,
o
da
tempo acidez, também.
O tempo, né? Enfim.
As condições todas.
Você, às vezes, pega duas amostras que estão parecidas morfologicamente, observando ali. Na hora que você vai processar, uma funciona bem, a outra você tem que ficar repetindo. Entendi. Tem dificuldade.
Bem mais complexo. Até porque as pessoas ficam com aquela expectativa, né? A gente refere muito isso no podcast em relação à complexidade da perícia. Pra te ver, é um dos exames de todos os outros exames que a perícia faz, né?
Exatamente.
E todo esse cuidado que a gente tem em passar a informação verdadeira. Então cada caso tem a sua complexidade, às vezes a gente não tem com o que comparar, então tudo isso são os complicadores e a gente não tem, claro, o pessoal olha muito o CSI, por isso que o pessoal até nos segue, né? Eu tenho um perfil, depois eu vou pedir que tu passe teu perfil do Instagram, que a gente divulga bastante, né? A gente te segue, né? Pablo, acho, ponto francês.
prof_pablo.francês.
O meu é perito_Kleber Müller, o Eduardo já falou, perito.eduardo, e a gente divulga bastante isso, sobre a perícia. O pessoal nos acompanha, vê as séries e acha que as coisas são assim instantâneas, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que a perícia faz o que tem nos filmes, né? As pessoas olham, a gente faz o que tem nos filmes, mas talvez não com aquela instantaneidade que a gente vê, né, Pablo?
Isso é a coisa que existe no senso comum, né? Por conta dos filmes. Inclusive, às vezes os delegados, às vezes os juízes, até influenciado talvez por essa ideia, eles acabam imaginando. Às vezes o delegado pede assim um exame de DNA por um dia, dá um prazo para você, né? Realmente é um exame mais complexo. A gente sabe que tem prazo de 10 dias, mas muitas vezes o exame de DNA ele demora mais.
O prazo de 10 dias é o prazo que está no
Código de Processo Penal, né?
Que é um Código de Processo Penal de 1941, se eu não me engano. Ou seja, nem se sonhava, por exemplo, com alguns tipos de exames que seria possível fazer. E, aliás, falando do que não se sonhava e ainda pode se fazer ainda com DNA, por exemplo, até comentamos aqui numa conversa com o perito Rômulo Fassi, que tem estudado isso no seu mestrado, como extrair DNA dado impressões digitais. Que estado está essa situação atualmente no Brasil?
O DNA de toque, né, Eduardo? O DNA de toque, ele segue um protocolo, já existe experiências positivas nesse sentido. Na verdade, não foge muito do que a gente, nossa rotina de trabalho. Muitas vezes você tem ali um objeto que foi tocado por alguém, é feita a coleta normalmente. Muitas vezes você não está visualizando ali, não precisaria fazer uma revelação, né? E o único cuidado que tem que ter é você, na hora de revelar esse material, você utilizar um pincel, né? Porque fica sempre a dúvida: quem vai fazer o trabalho primeiro? O papiloscopista ou o perito, né, do DNA? Quem vai coletar primeiro? Chega um copo, uma faca, quem vai fazer o processamento primeiro? O grande risco é você estar usando um pincel que você já usou em outras amostras.
Sim.
Né? E aí você contamina.
A esterilidade, que isso é característica do DNA, né? Esterilizado, uso único, contato. A própria cadeia de custódia também é uma coisa que tem se comentado muito, né, Pablo? Que evoluiu muito no que esse perfil de vocês, né? A tua formação é
biólogo,
né? Mas no DNA, qual é? Até pro pessoal que ouve, até para te resumir um pouco da tua carreira, onde tu entrou, né? E como é que tu acabou no DNA? Meio. Só para a gente saber um pouquinho certo. Mais do Pablo aí.
Bem, eu fiz biologia, né? E dentro da biologia eu já me interessei pela genética. Fiz iniciação científica, né? Desde o início na área da genética. Me interessava, antes de fazer biologia, eu gostava de história. E dentro da genética, eu escolhi uma área que tem um pouco de história, que é a genética de populações. É a genética que estuda a origem das populações humanas.
Bacana.
E isso é a base da genética forense, porque você precisa saber quais são as frequências, perfil genético, de determinados marcadores genéticos numa população. Então, na verdade, eu, sem saber, eu acabei seguindo um caminho que foi útil para mim depois na minha atuação como perito. Ingressei na polícia científica. Na época não tinha DNA, né? Eu passei, então, tinha vontade de trabalhar na área, mas assim, era um sonho distante. Quando eu entrei, trabalhei em local.
Que ano de isso?
Isso em 2002.
2002.
Eu trabalhei em local de crime, fiz várias perícias de diferentes áreas, né?
Uhum.
Até que eu entrei na biologia forense, no laboratório, fazendo triagem para sêmen, sangue, né? E aí a gente conseguiu, graças a esse projeto bem sucedido do governo federal. Eu sempre falo que o projeto da rede de DNA, de laboratórios, é um projeto extremamente bem sucedido, que pode servir de inspiração para outras áreas da
com perícia. Certeza.
Porque, assim, ele consolidou um grupo forte, né, sólido, de geneticistas forenses no Brasil. Ele implantou laboratórios em todas as regiões. Os colegas aí, o Kleber já comentou, eu sou do Amapá, né, pessoal? Gente que até nem sabe se existe o Amapá, né?
Eu sei que existe mesmo.
O Kleber sabe, você também já foi lá. Então, assim, eu sou do Amapá e a gente conseguiu lá implantar o nosso laboratório, assim como no Acre, em todos os estados do Brasil está sendo implantado. E a gente conseguiu, então, implantar, e aí eu ingressei, então, nessa área da genética forense, que eu realmente sou fascinado e gosto muito de trabalhar nessa área.
Agora tu falaste do DNA das populações, e eu me lembrei de um caso, foi uma notícia que eu ouvi recentemente, e eu também publiquei no Instagram, que foi um caso nos Estados Unidos, que eles têm lá também bancos públicos, quase, de pessoas que, por exemplo, são órfãos ou foram adotados e querem descobrir quem são os seus pais, os seus parentes. Então as pessoas fazem a extração do DNA e colocam nesse banco que é público.
Sim.
E aí tinha um caso onde se tinha o DNA de um criminoso, alguém tinha cometido um crime, eu não me lembro exatamente qual foi o crime que essa pessoa tinha cometido, mas era um crime grave. E os investigadores conseguiram achar um DNA próximo de alguém que seria parente, familiar, né? Que seria familiar em um desses bancos públicos.
Aí eu pago esse caminho para lá.
Um desses bancos públicos. E aí começaram, a partir daquela pessoa, investigar todos os seus parentes conhecidos, até chegar numa pessoa que também não tinha fornecido o DNA, mas tinha feito um teste de paternidade. E estava num processo.
Também no banco.
E estava num processo.
Sim.
E aí conseguiram dar o chamado match.
Eduardo, aqui no Brasil isso não é permitido ainda, né? Você trabalhar com DNA de familiar, né? Ou com bancos privados.
Isso pela nossa legislação, isso?
A gente nem tem bancos públicos, está na nossa legislação.
Claro.
Atualmente a gente não pode nem trabalhar com esse perfil de familiares. E também não for, tanto é que o banco de cadáveres e familiares, ele não pode ser cruzado, o familiar especificamente, não pode ser cruzado com o banco criminal. Então você não pode pegar o banco de familiares.
Isso foi discutido até no Supremo, acho que foi uma discussão longa isso aí, né, Pablo?
Assim, isso aí a gente até evitou na hora que formulou a lei mesmo, porque a gente sabia que geraria uma controvérsia e poderia dificultar a aprovação da lei 12.654, que é a lei que criou o banco de perfil genético.
Aliás, um um outro detalhe importante agora que tu colocaste, sendo um banco criminal, também o nosso banco nacional, ele é baseado no banco do FBI, né?
É, o software.
O software.
É o code, né? O software dos Estados Unidos que foi cedido para o Brasil. Né? Mas só voltando a essa questão,
claro,
do DNA familiar,
sim,
a gente teve alguns casos aí na Europa, na Holanda, teve um caso bem interessante, nos Estados Unidos também, de realmente, por exemplo, na Holanda teve um caso que é um homicídio de uma criança aí, já tinha muito tempo, já tinha se tentado várias possibilidades, vários suspeitos, sempre excluindo. E aí eles resolveram fazer uma campanha de voluntários. Pediram para que voluntários fornecessem seu DNA para verificar não se o suspeito estaria ali, mas um familiar.
Sim.
E aconteceu do irmão do criminoso fornecer voluntariamente seu DNA.
Nossa.
E aí eles fizeram, como o Kleber comentou, fizeram o teste patrilíneo, que é utilizando o cromossoma Y.
Uhum.
E verificaram que tinha uma pessoa que tinha o perfil do cromossoma Y idêntico ao vestígio. Né? E a partir daí, eles começaram a fazer um estudo de inteligência, né, onde morava essa pessoa, quem são os familiares dela, e chegaram no irmão que morava na região onde aconteceu o desaparecimento da criança.
Mais uma vez a inteligência pericial aí, né, Eduardo? Exatamente. Voltando ao assunto de inteligência pericial.
Também teve um caso lá no Rio Grande do Sul, que era o estuprador de Montenegro, que era uma cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, onde aconteceu vários estupros de mulheres, né? E chegou-se um momento, inclusive, incriminar um oficial da Polícia Militar, né? Só que o DNA dele não batia. E a investigação queria forçar. Não, mas como que não bate? Nós temos certeza que é ele. Aí tiveram que trocar, inclusive, trocar o delegado. E aí o delegado usou do processo de inteligência. Ele pegou cada ponto onde houve um estupro, ele foi lá e fez um levantamento de o que estava acontecendo na época naquela região. E, coincidentemente, em todos os casos havia alguma construção. E aí foi investigar as construções.
Mas estava na direção na época, até, né? Não foi, Eduardo?
Não, foi até anterior.
Foi isso, anterior?
Foi anterior. Foi lá, isso aí foi o ano de 2002, por aí.
Ah,
2002.
Foi antes. Tem um caso que nós pegamos também na Grande.
E aí, essa pessoa que, nessas construções, identificaram que tinha um pedreiro
que
estava em todas
essas obras.
Em todas essas obras. E aí coletaram também, porque tinha um teste de paternidade, então conseguiram, estava no processo, e cruzaram com a amostra e aí fechou. Então, às vezes, tem que confiar na prova técnica.
Eu acho que a prova técnica diz
que aquela pessoa não era, porque não era.
Teve até aquele caso do Israel, amigo.
Também.
Né? O DNA mostrou que não era, não tinha material dele na vida.
Que era bem confuso,
foi
o cara.
Condenado.
Ficou preso, condenado.
Exatamente. Foi o primeiro caso de repercussão de que o banco ajudou
a inocentar, né? É. Tanto que nós falamos, né? Sem a perícia, né? Não há culpados
inocentes.
Nem inocentes.
Destacar, viu, Eduardo, duas questões aí nisso que você está falando. Primeiro, a questão da cadeia de custódia. A integração com os colegas de local de crime, isso é fundamental. O exame de DNA, ele começa não no laboratório, mas lá na cena de crime.
Lá no começo.
Ele começa lá na
coleta,
sala de necrópsia, lá na cena de crime. Então tem que ter uma integração muito boa.
A preservação, até antes da gente chegar mesmo, né, Pablo?
Exato.
Essa é importante da preservação da cena.
Você vai até mais além, né?
É, então, até essa conscientização que as pessoas nos ouvem, né, divulgar isso, a própria sociedade, né, não contaminar a cena do crime, o isolamento.
Então, por um lado, a gente tem essa questão da integração nesse momento em que você está produzindo o vestígio ali, coletando o vestígio, e por outro lado, você tem a questão da inteligência depois. A ferramenta da biologia molecular, dos bancos de DNA, ela é uma ferramenta robusta que pode ser muito bem aproveitada se você trabalhar com a questão da inteligência.
Cada vez mais.
Vocês falaram. Você mapear isso. Vai ter até uma palestra agora falando da geografia do crime. Então, se você associar isso com a questão da geográfica, o Cássio, na palestra dele sobre as crianças de Lusiânia, né, que morreram ali, do maníaco de Lusiânia, esse caso, você vê, todas as crianças viviam nas proximidades da casa do criminoso. Né? Então, um raio de 700 metros, da casa do criminoso. A mesma coisa aconteceu com aquela menina lá, né, que você falou, da Raquel.
Sim.
Ela estudava nas proximidades da casa do criminoso. Era o caminho que ela passava ali.
É.
Então, se você pegar 90%, talvez, sei lá, não tô chutando uma estatística aqui, né? Mas você, a grande maioria dos casos, você tem uma proximidade ou algo que você possa extrair de inteligência. E com o DNA isso favorece. Você vai pegar o raio de ação. Mesmo que você não saiba quem é o criminoso, você sabe, ó, aqueles 5 perfis de casos diferentes têm o mesmo perfil genético. É a mesma pessoa. Você estuda o raio de ação, pode trabalhar a questão, o que, que ele pode estar fazendo ali? Ele mora ali, ele trabalha ali, você trabalhar essa questão de genética.
Realmente a gente abordou isso, Pablo, em outros trabalhos, né? É que são essas ferramentas GIS, né? As ferramentas de geoprocessamento, tá? Que lá no Rio Grande do Sul teve um momento em que a nossa base de dados, de protocolo, de uma certa forma, a gente praticamente obrigou que fossem colocadas as coordenadas geográficas dos atendimentos. Agora eu fiz a mesma coisa no Ministério Público, logo entrei no Ministério Público assessorando que todos os locais fossem atendidos com coordenadas geográficas, porque essa tendência de cada vez mais, não só o laudo, não só o parecer, mas esse estudo maior que a gente chama, que é um assunto recente, agora até está... o Eduardo, já fizemos um podcast falando sobre inteligência pericial, se alguém quiser olhar. E eu vi que agora esse tema cada vez mais, se não me engano, tem 2 ou 3 palestras aqui no evento falando sobre, ou seja, vai além das conclusões do laudo.
Sim.
Ela vai de um conjunto todo de tratar esses dados, esse conjunto de dados de uma forma mais geral, talvez resolvendo uma série de outros casos. Voltando àquilo que a gente falou dos cold cases, casos fechados, sim, que não tinham... De repente, um caso a gente resolve que acaba resolvendo todos os outros.
Exatamente. A inteligência policial, de uma forma geral, também, né? A inteligência pericial, mas assim, a atuação do delegado, a atuação da investigação policial, associada às ferramentas da perícia, à inteligência pericial, eu acho que isso aí você vai dar um salto também na resolução de casos no Brasil, que... Em muitos estados ainda é muito baixo, se você comparar com outros países, né?
Com certeza.
Resolução de homicídio, né? Ainda tem estados aí que tem números muito baixos de resolução. Mas eu creio que com essas ferramentas a gente vai conseguir avançar, né?
Bacana.
Nessa resolução também.
Eduardo?
Bem, eu estou muito satisfeito aqui com a aula do professor Pablo, né? E eu deixar o espaço aí para divulgar também o Infor, né?
Eu agradeço, Eduardo, eu agradeço o convite novamente, parabéns pelo trabalho de vocês, realmente, né? Novamente aqui, falando aqui do livro, Introdução à Genética Forense, os colegas da biologia, eu acho que eu também não respondi, quem atua no DNA, pessoal? São várias áreas, você tem biólogos, biomédicos, farmacêuticos, né? São, em geral, essas carreiras da área da saúde, da área biológica.
Encaixa,
né?
Bem.
Então, estudantes aí que estejam ouvindo a gente, eu participei, inclusive, da elaboração das questões da prova do Rio Grande do Sul, do Papelito.
Bacana.
E do Espírito Santo, né? Na de biologia. E algumas coisas a gente utilizou o livro de biologia forense e genética forense.
Ou seja, está aí a referência para estudar para concurso.
Dá,
né?
Um espaço para divulgar o teu curso.
Então, nós temos um projeto de pós-graduação, né, do Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses, que é o Infor. Nós temos cursos em várias áreas, né, na área forense, genética e biologia molecular, perícia criminal, perícia de gestão ambiental, entre outras áreas, criminologia. E aí nós estamos em algumas cidades aí presencial, né? Nós estamos em Macapá, Belém, São Luís, Boa Vista, Manaus e Florianópolis.
Floripa, né?
Floripa,
novo, né?
Exatamente. E também estamos iniciando um projeto também de cursos online, EAD. Tudo isso, os colegas que tiverem interesse podem entrar em contato comigo aí pelo meu Instagram ou então entrar no site do Infor, que é o www.institutoinfor.com.br.
Ótimo, maravilha. Então, esse foi o nosso Forensicast com o professor Pablo. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Até a próxima. Forensicast, uma produção Unbox CSI.
Forensicast, Season 1, by Unboxing CSI.